Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado vai ouvir ministros da Saúde e das Relações Exteriores sobre a pandemia. Congresso mantém vetos ao pacote anticrime e marco do saneamento básico. Fraudar a fila de vacinação contra a Covid-19 pode dar até 3 anos de cadeia. Boa noite. O novo ministro da Saúde deve participar de uma sessão no Senado para detalhar ações do governo a fim de reduzir os impactos da pandemia. Já o ministro das Relações Exteriores deverá informar sobre as tratativas diplomáticas para a importação de mais vacinas. A reportagem é de Érica Christian.
O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deverá participar nos próximos dias de uma sessão virtual do Senado para detalhar as ações de combate à pandemia. A autora do requerimento, senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, quer saber se Queiroga terá autonomia.
Trocar o ministro não significa que trocou a mentalidade, com o encaminhamento, não. Vai fazer o quê? O que está fazendo o Ministério da Saúde que não consegue superar os gargalos que eles próprios criaram? Ora com política familiar do presidente, ora com a ineficiência e a burocracia.
Ao lamentar o recorde de mortes diárias de 2.798 pessoas por Covid-19, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a defender a vacinação em massa.
Então nós estamos nesse enfrentamento constante, essa é a prioridade absoluta do Senado Federal, que é o aumento da escala da vacina, as políticas públicas de atendimento o mais urgentemente possível através de leitos de UTI. Esse é o papel do Senado também.
Já o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, deverá informar as tratativas diplomáticas para a compra de vacinas contra o novo coronavírus.
A Comissão Temporária da Covid-19 vai também ouvir os presidentes do Instituto Butantan, Dimas Covas, e da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Nízia Andrade. O objetivo é debater a produção brasileira de vacinas. A pedido do relator da comissão, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, também será realizada uma audiência pública com o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro. Na pauta, os protocolos que estão sendo utilizados no tratamento da Covid-19. O senador Wellington Fagundes está preocupado com a utilização por alguns médicos de medicamentos utilizados como tratamento precoce, como cloroquina e ivermectina, que não tem comprovação científica contra a Covid. Em reunião hoje, o Congresso decidiu manter vetos presidenciais ao pacote anticrime e ao marco legal do saneamento básico. A repórter Regina Pinheiro tem mais informações.
Já foram mantidos vetos a itens do pacote anticrime que tratavam da celebração de acordos de não persecução civil pelo Ministério Público nas ações de improbidade administrativa. Esse veto, de 2019, era o mais antigo na pauta do Congresso. Permaneceu também o veto feito à lei que atualiza o marco legal do saneamento básico. Entre os trechos vetados, o que permitia a prorrogação por até 30 anos de contratos em vigor. Mantidos ainda vetos parciais ao auxílio emergencial para os profissionais do esporte e as medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares do Brasil em razão da pandemia. Como os deputados decidiram pela manutenção desses vetos, essas matérias vetadas não serão analisadas pelo Senado.
O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, comemorou a promulgação da emenda que vai permitir ao governo pagar o novo auxílio emergencial. Apesar de criticar o valor anunciado pelo governo, o senador ressaltou que já pode ser editada este mês a medida provisória para iniciar o pagamento.
O governo federal já tem à sua disposição um dispositivo, condição legal para restabelecer o auxílio emergencial que ele próprio, o governo federal, de forma equivocada, errada, insensível, interrompeu no final de 2020, deixando milhões de brasileiros, entre os meses de janeiro e o mês de março, sem recebimento de absolutamente qualquer valor.
E uma pesquisa do Data Senado mostra que 83% dos brasileiros apoiam o retorno do auxílio emergencial. O mesmo levantamento revela que a maioria dos entrevistados admite que tomará a vacina contra a Covid-19. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Uma pesquisa do Data Senado, que ouviu 1.000 pessoas, mostra que 83% apoiam a retomada do auxílio emergencial. 69% defendem o pagamento do benefício até a vacinação da maioria da população. Ao defender o benefício, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, alertou para os cuidados com as contas públicas.
É necessário e urgente, portanto, que retomemos o pagamento do auxílio emergencial por mais algum tempo, na esperança de que a situação se normalize o mais rapidamente possível. Mas esse pagamento não pode se dar de forma irresponsável, sem que olhemos para as contas públicas, que apesar do muito que já foi feito, ainda não estão equilibradas como gostaríamos.
A pesquisa do Data Senado revelou que 84% dos entrevistados declararam que vão tomar a vacina contra a Covid-19. Os dados completos podem ser acessados em senado.leg.br/datasenado.
Quem for flagrado fraudando a fila da vacina contra a Covid-19 poderá ser preso por até 3 anos. O Senado aprovou o projeto que também configura crime, o ato de simular a aplicação do imunizante. A proposta segue para a Câmara. O repórter Roberto Fragoso traz os detalhes.
O início da campanha de vacinação contra o coronavírus trouxe esperança do fim da pandemia para muitos brasileiros, mas também foi marcado por denúncias de fraudes, de desvio de imunizantes, de pessoas furando a fila e mesmo a simulação da aplicação da injeção, o que ficou conhecido nas redes sociais como Coronavac, uma referência à Coronavac, mas em uma seringa que contém apenas ar. Essas atitudes poderão passar a configurar crime, sendo o mais grave deles o de violar a ordem de prioridade de vacinação, que poderá ter punição de 1 a 3 anos de prisão, além de multa. A senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, que sugeriu a tipificação do crime, pediu que no caso de profissionais de saúde serem os culpados, eles fossem demitidos sumariamente.
A pessoa que praticou a tal da vacinação do vento, ela não cometeu um descuido, ela comete um crime. Qual é a punição para alguém que fala que vai vacinar alguém e coloca vento no braço da outra, que precisa de uma proteção da sua vida? Não tem outra coisa a não ser demissão. Eu, nesse ponto, não quero ser contemplativa. Eu quero ser radical mesmo.
O relator do projeto, Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, disse que a demissão não pode ser sumária, porque a Constituição determina que a perda de cargo público só possa acontecer depois de um processo administrativo. Mas acrescentou um agravante de 1/3 à metade da pena se tratarem de servidores públicos e garantiu que os responsáveis estarão, sim, sujeitos à demissão.
Nós aumentamos a pena. Esses servidores a que ela se refere pretendendo a demissão estão alcançados, o que o parecer diz, que é sem prejuízo da demissão. Ainda mais se tiver condenação penal, um dos efeitos da condenação penal é a possibilidade de perda do cargo público.
O projeto de autoria de Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, garante ainda o direito de levar um acompanhante no momento da aplicação, de registrar o ato da imunização e ainda ter acesso às informações sobre o lote da vacina usado. Qualquer pessoa que dificultar essas medidas de controle poderá pegar de 6 meses a 2 anos de prisão. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Vem para a análise do Senado a medida provisória que prevê uma compensação financeira para a população atingida pelo apagão do Amapá em novembro. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Os consumidores do Amapá prejudicados pelo apagão em novembro do ano passado não vão pagar a conta de luz daquele mês. A medida provisória foi aprovada pelos deputados e será votada nos próximos dias pelo Senado. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, estava em Macapá na época do blackout e destacou alguns dos problemas enfrentados pela população.
Tão grave quanto não ter o fornecimento de energia elétrica, não ter em muitos locais abastecimento de água, os postos de combustível da capital estão entrando em colapso, são comerciantes fechando as lojas, são empreendimentos tendo prejuízo.
Uma explosão na subestação de energia de Macapá deixou 13 cidades no escuro por 2 dias. O fornecimento elétrico só foi totalmente restabelecido após 22 dias, prejudicando mais de 760 mil habitantes.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.